último e o campeão é desta semana. Sexta-feira já estamos a pensar no fim de semana, até porque temos muito desporto durante este fim de semana, principalmente já amanhã com a final da Taça da Liga, da Allianz Cup. Já lá vamos. Hoje com Pedro Henriques, Bruno Roseiro, Bruno Vieira Amaral e também Luís Pinto Coelho. Bem-vindos a todos a este último campeão é da semana. Vamos começar com o rescaldo do jogo de ontem. Paços de Ferreira, Benfica, tivemos jogo antecipado. Bruno Roseiro, começo contigo. O Benfica antecipou aqui 3 pontos, uma vitória que, quem olha para a estatística e para o resumo, até parece tranquila. O Paços de Ferreira ainda atirou 3 bolas aos ferros, tivemos um penalti, entre aspas, de Grimaldo. Foi uma vitória que 2-0 foi tranquila para o Benfica ou aquelas bolas no ferro deixaram marca? Não nos ferros, mas também no...
Não, marca não deixou nenhuma, não é?
Deixou porque, 3 pontos.
Ou seja, a única marca que deixa é que, mais uma vez, o Paços de Ferreira até faz um jogo interessante, tal como tinha acontecido com o Braga, e sai com...
Pode
com
dar esperança para a salvação?
Esperança pode dar, mas os pontos são sempre os mesmos, são 0, apesar de haver esse crescimento na equipa. E foi um jogo com muitas semelhanças em relação àquilo que tinha acontecido nos Açores, ou seja, o Benfica entra, resolve o jogo em pouco mais de 10 minutos, Grimaldo volta a fazer a diferença e a explicar aos responsáveis do Benfica que se calhar mais vale pagar um prémio de assinatura mais alto do que ir para o incerto. Gonçalo Guedes é de facto um reforço importante e percebe-se o porquê da aposta de Roger Schmidt.
Ainda e ele, assim, também explicou, ele também explicou.
E ele também explicou. É bom saber que os jogadores estão lá fora, neste caso em Inglaterra, e veem os jogos todos do Benfica. Ainda assim, continuo a achar que existe uma espécie de versão 2.0 do Benfica pós-mundial, ou seja, uma equipa que depois do 2-0, e ao contrário do que aconteceu em muitos jogos antes da paragem para o Campeonato do Mundo, muito facilmente chegava terceiro, quarto, quinto, sexto, e agora isto não tem acontecido com o Benfica. Neste caso, o Paços de Ferreira acertou no posto, mas provavelmente uma dessas bolas, se entra, poderia ali causar ou reabrir o jogo. Acabou por não acontecer, foi uma vitória tranquila. E, apesar de Schmidt dizer, e João Mário também dizerem, que é a mesma coisa porque são só 3 pontos, etc., para quem está atrás, independentemente de terem menos um jogo, é complicado ver o fosso aumentar. Isso em termos de calendário é mesmo assim, foi assim, mas é complicado, e agora vamos ver também a resposta que os adversários darão.
Bruno Vieira Amaral, concordas também que há um Benfica 2.0 e esse 2.0 é melhor? Normalmente é um upgrade, não é? Neste caso é melhor ou pior?
Este é um downgrade. Mas eu não vejo que uma grande diferença deste Benfica em relação a outros jogos dessa primeira parte da época. O Benfica, sim, tem um ataque... Nessa primeira parte da época tem um ataque temível, mas a questão nem se põe tanto, ou eu não ponho tanto a questão nos golos que o Benfica não marcou, mas nas oportunidades que permitiu ao Paços de Ferreira criar. Porque no jogo com o Santa Clara, o Bruno tem razão, as coisas foram muito parecidas, o Benfica entrou, praticamente resolveu o jogo, mas ontem, depois, deu mais espaços do que deu ao Santa Clara. E o Benfica não tem que carregar, tem de fazer uma gestão do jogo, tem jogadores para isso, para gerir o jogo, para fechar o jogo, cortar as hipóteses ao adversário, e não fez isso de uma forma absoluta, de uma forma contundente. Deixou ali uma margem de recuperação possível ao Paços de Ferreira. Imagina que nos últimos minutos um daqueles lances, uma daquelas bolas tenha entrado, o Benfica ia estar com o coração nas mãos, porque independentemente depois da valia do adversário, estar a ganhar por 2-1 5 minutos do fim, não interessa se és muito bom ou se qual é que é o adversário.
Qualquer coisa pode acontecer.
O adversário vai se motivar e vai à procura do empate. E o Benfica, eu creio que tinha a responsabilidade, tinha a obrigação de ter conseguido fechar o jogo, até porque entrou muito bem mais uma vez, entrou logo praticamente com 2 golos de vantagem, ao minuto 11 já estava a ganhar 2-0, e pedia-se, exigia-se que o Benfica fosse mais capaz de controlar, e isso é que eu vejo o Benfica, este Benfica, em comparação com o da primeira metade da época, vejo algumas diferenças, uma maior incapacidade para controlar os jogos quando está já em vantagem. A questão fica, quando não estiver em vantagem, quando demorar mais tempo a aparecer o golo, quando sofrer um golo primeiro, são respostas que para já não foi preciso dá-las ontem, mas ficou em aberto.
Luís Pinto Coelho, boa tarde, bem-vindo. Pega aqui naquilo que o Bruno Roseiro estava a dizer, que psicologicamente, independentemente de ser um jogo a mais, acaba-se por olhar para a tabela e vê-se que o Benfica, neste momento, já leva 8 pontos para o Futebol Clube do Porto, para o teu Futebol Clube do Porto, ainda que, lá está, reforço, com mais um jogo. Este psicológico assusta-te, na tua opinião?
Olá, boa tarde. Não me assusta, mas é uma almofada confortável e já ter feito um jogo antecipado, não é? E conquistar os 3 pontos é sempre mais um tónico, é menos uma jornada, mais 3 pontos e o caminho vai-se fazendo para o Benfica. Parece-me aqui que o Benfica volta novamente a entrar muito forte nos jogos, é uma característica da equipa de Roger Schmidt, resolve o jogo muito cedo, depois concordo com o que disseram, acho que podia ter controlado melhor a partida, mas eu acho que ainda há muito campeonato, eu acho que apesar do Porto ter uma segunda volta teoricamente difícil a visitar Braga, Sporting e Benfica, acho que vai ser competitivo até ao fim e acho que vamos ter campeonato até ao fim.
Vamos ter campeonato até ao fim. Pedro Henriques, boa tarde, bem-vindo também para ti. Pergunto-te aqui mais sobre Grimaldo. Tu que és um homem dos números e trazes muitos dados. Grimaldo, tu encontras alguém, algum lateral esquerdo, melhor que Grimaldo neste momento, não só no nosso campeonato, mas encontras alguém que o Benfica possa trazer para substituir Grimaldo e que assente tão bem como uma luva neste plantel, como o espanhol? Isto caso não fique.
Sim, já que...
Não,
estás-me
não...
a ouvir?
Agora sim, agora já te ouvimos, Pedro. Não, agora deixamos.
Pronto,
de ouvir.
Ok, houve aqui uma falha.
Estamos com algum delay.
Estás pelo Grimaldo, foi isso, não foi?
Exatamente. Vamos ver se o Pedro consegue... Não, o Pedro está aqui com algumas dificuldades técnicas, mas já voltaremos ao Pedro Henriques e já olharemos também para esta questão de Grimaldo. Aqui a referência seria esta questão do facto do lateral esquerdo espanhol estar ainda com a renovação ainda bastante suspensa, tendo em conta também alguns prémios de assinatura que se têm falado. Ainda não se sabe se vai avançar ou não, se vai ficar ou não no Benfica, mas é uma questão que vai ficar, não sabemos se para este mercado de inverno ou se para futuro. Os mercados, quem sabe, de verão, tendo em conta também o contrato do jogador, ele que está no Benfica até julho de 2023, portanto só tem mais 6 meses de contrato. Já voltaremos ao Pedro Henriques, não sei se o Pedro ainda não o temos connosco, mas já voltaremos a ele. Vamos então olhar para outro tema, vamos olhar para a final da Allianz Cup, que joga-se amanhã às 19h45, temos Futebol Clube do Porto Sporting, vamos estar em Leiria, em direto. Bruno Roseiro, temos aqui um Futebol Clube do Porto à procura, finalmente, da primeira vez de chegar a tocar no troféu da Allianz Cup. Temos aqui um Sporting, provavelmente é a derradeira hipótese de ganhar um troféu nesta temporada. Tendo em conta as duas fases das duas equipas, achas que o Futebol Clube do Porto parte em vantagem, também tendo em conta a tabela classificativa, ou uma final é uma final?
Eu diria que no plano teórico sim, mas fico com uma frase do Sérgio Conceição que eu penso que até foi logo a seguir à meia-final, que é quando ele diz em todas as finais o Futebol Clube do Porto foi superior, ele estava a falar Sporting e Sporting Braga, uhum. Mas depois foram os outros é que ficaram com a taça. Ou seja, muitas vezes não basta ser superior, e quando nós olhamos até para o filme de jogos entre o Futebol Clube do Porto e o Sporting na Taça da Liga, por exemplo, até a meia-final, que depois o Sporting viria a ganhar a final, uhum, ao Sporting Braga, até essa meia-final estava completamente controlada depois do golo do Marega e de repente há 2 golos do Jovane, quando os responsáveis do Sporting até estavam a celebrar mais o empate porque o jogo pelo menos iria para grandes penalidades, uhum, e depois nos descontos até houve o 2-1. Portanto, pode acontecer isso. Agora, eu diria que é sobretudo um teste à bipolaridade das duas equipas e aqui incluo também o Futebol Clube do Porto, que não sendo aquela equipa instável como é o Sporting, que basta um bocadinho de vento e treme em termos anímicos por tudo o que é sítio, até o próprio Futebol Clube do Porto já foi capaz de mostrar o melhor e o pior na Liga dos Campeões. Basta ver 0-4 com o Bruges em casa, 4-0 na, uhum, na Bélgica, e sobretudo quando parece que vai arrancar para uma série consecutiva de sucessos, tem tendência a ter alguns deslizes que não são muito normais nesta era Sérgio Conceição. Santa Clara foi um exemplo, nos Açores, o empate com o Casa Pia, ou seja, e até por aí existe essa parte também de bipolaridade e perceber até que ponto é que o Futebol Clube do Porto consegue um, conseguir alcançar o seu segundo troféu da época, e dois, conseguir também, a partir daí, construir uma rampa de lançamento, certo, para uma segunda metade da época mais estável.
Ah, Bruno, e há aqui uma questão importante, que é do lado do Sporting. Vai haver Pedro Porro na lateral direita ou não dá tempo para isso?
Acho que sim. A expressão não é mais bonita, mas o Sporting nesta altura está a fingir-se morto, não é?
Ou seja,
enquanto não chegar de Londres as condições de pagamento que o Sporting quer, vai fingir que não se passa nada, e depois a partir de domingo aí sim vai haver uma atenção especial ao e-mail e ao fax, porque Pedro Porro é para vender, Pedro Porro vai sair, isso é garantido. Ainda aqui uma outra nota, que é jogar final da Taça da Liga com a próxima jornada do campeonato. O Marítimo não está a fazer uma época boa, mas tradicionalmente é sempre um campo complicado para o Futebol Clube do Porto. O Sporting, pura e simplesmente, não pode perder pontos com o Sporting Braga, correndo o risco de ver o atraso para um acesso à Liga dos Campeões já demasiado grande para poder recuperar. E se é certo que para quem ganhar poderá ser uma rampa de lançamento para uma segunda metade de temporada melhor, para quem perder poderá ser também o início de uma espiral, caso a próxima jornada do campeonato, claro, não traga uma vitória. E também por aí será um jogo importante seguir.
Pedro Henriques, agora sim, creio que já... Agora sim, agora já te ouvimos. Pedro, aqui junto as duas coisas, os dois laterais, no fundo, o Grimaldo e o Pedro Porro, são dois laterais importantíssimos para os seus clubes, Benfica e Sporting, estão aqui numa possível porta da saída. Nos teus números, pergunto se tens algumas alternativa já em mão, já para Sporting e Benfica, uhum, e se acreditas que Pedro Porro vai jogar ou não já amanhã na final?
Sim, são duas situações diferentes. O Pedro Porro joga na final e vai-se embora para a semana. O Grimaldo fica até ao final da época e vai-se embora no final da época. Prontos, mais curto que isto não podia responder. É isso que vai acontecer, basicamente. Dificilmente o Grimaldo, mesmo que o Benfica possa querer aumentar o prémio de assinatura para ficar com alguém, uhum, que realmente dá consciência em não ir ao mercado à procura de alguém que não sabe o que é que pode vir a dar, acho que vai ser difícil, porque está aqui em jogo também a oportunidade do Grimaldo, por muito que esteja já em um clube grande, como é o caso do Benfica, como é o caso do Porro no Sporting, já não é só a questão dos ordenados que muitas vezes vão ganhar fora, é a perspectiva de fazerem carreira noutros clubes, conhecerem outros campeonatos, outras provas. Isso às vezes é importante, mesmo quando já estás num sítio que é muito bom. Todos nós temos esse espírito de aventura, quando muitas vezes mudamos de trabalho ou de sítio, etc. É normal. E, portanto, eu entendo que o Porro dificilmente ficará no Sporting, mas vai jogar. E, portanto, e o Sporting, como foi dito e bem, está a fazer de morto, que é a melhor maneira, quando respirar já passou a meia-final e, portanto, aliás, a final e então aí pode fazer um negócio.
Até tendo em conta aquilo que aconteceu com o Mateus Nunes, não é?
Não, é isso que há a dizer. Psicologicamente, se o Pedro Porro, estamos a menos 24 horas, aliás, estamos a 24 horas da final, se o Pedro Porro saísse, a ausência do Mateus, que saiu com 3 dias, saísse 24 horas antes, a parte emocional e psicológica, e os próprios adeptos não iriam perceber isso. E, portanto, garantidamente que ele... Eu quando digo garantidamente, isto é a minha perspectiva, obviamente, o garantidamente é sempre qual o qual, uhum, vai jogar. O Grimaldo será diferente. O Grimaldo há de ser no final da época, muito dificilmente o Benfica vai segurar. Para já o Benfica não tem esse problema, e o que importa para o Benfica neste momento é garantir desportivamente aquilo que falta jogar, a Liga dos Campeões, a Taça de Portugal e o campeonato. Depois há novas vidas, há pré-épocas, há uma série de coisas que se podem fazer. Às vezes, em janeiro, é muito mais complicado colmatar e resolver estas questões. Deixa-me só acrescentar um aspecto. Força. Também, até que estavam aqui a projetar o Sporting Porto também de forma muito rápida. Eu vou relembrar aquilo que sempre relembro, porque tive a oportunidade de viver essas experiências por dentro. Amanhã, este jogo, tal como é a final da Taça de Portugal, não tem nada a ver com o resto. Está bem? Portanto, não, claro que nós tiramos conclusões para aquilo que possa, ou fazemos menos prognósticos em função daquilo que um Sporting pode estar a render, um Porto pode estar a render, quem está melhor, quem está pior, o Porto nunca ganhou, quer ganhar, o Sporting, a bipolaridade, mas amanhã é um jogo que os jogadores nem sequer vão estar a pensar na próxima terça-feira. O treinador pode estar a pensar na maneira como coloca o 11, ou faz substituições, agora os jogadores, naquela final, quando amanhã entrarem, é para dar tudo até a partida, até ao limite. Portanto, amanhã, e é um jogo que é difícil fazer prognósticos. Eu acho que o Porto está melhor que o Sporting, muito honestamente, mas é muito difícil fazer prognósticos, exatamente porque o Sporting, que também não estava muito bem, chegou à luz, fez um jogo muito competente, e portanto, aparentemente, isso podia não ter acontecido, e chegou lá, e jogou, e repartiu o jogo. Portanto, amanhã vai ser um jogo difícil, uma grande final, e felizmente que o Conselho de Arbitragem teve a boa lucidez de não olhar para isto, é a Taça da Liga, e meteu apenas o melhor árbitro português, e o Tiago, que é o João Pinheiro, e o Tiago Trigo, uhum, que é porventura o melhor no VAR, porque não pode facilitar num jogo como o da manhã.
Luís Pinto Coelho, muito rapidamente, o teu Futebol Clube do Porto, qual é a expectativa para amanhã, e se também preferias que Pedro Porro não alinhasse no 11 inicial do Sporting?
Era preferível que não alinhasse em termos desportivos, porque acho que o Porto com Galeno iria ter ali uma via aberta para explorar muito aquele corredor, mas eu gosto de jogar contra as equipas no seu máximo, acho que é isso que faz sentido, acho que vai jogar, acho que só será vendido depois. As expectativas, espero ganhar, acho que já estou cansado de não ter a Taça da Liga no currículo, não é? Um adepto na franja dos 40 anos, que seja do Porto, que já viu ganhar tudo, nunca viu ganhar a Taça da Liga, até é um pouco caricato, mas acho que este ano não vai fugir, tem que ser este ano, porque depois até vai mudar o formato e vão ser só quatro clubes. Acho que tem que trazer a Taça da Liga para o museu neste formato, e acho que vai ser amanhã.
Bruno Vieira Amaral, o Benfica é o clube com mais taças da Liga.
E vai continuar a ser.
Queres aqui partilhar muito rapidamente com o Luís Pinto Coelho qual é a sensação de ganhar a Allianz Cup?
É muito bom, é muito bom. Sei lá. O Luís que me explica o que é ganhar a Champions, eu explico-lhe o que é ganhar
Faz aí a troca. Então.
Não, eu vou comprar as pipocas e vou ficar a assistir a este jogo, porque o Benfica ontem adiantou trabalho. O Sporting e o Porto vão estar entretidos com a Taça da Liga, e o Benfica, entretanto, ganhou estes 3 pontos. O que interessa, claro, para o Benfica, estando eliminado da Taça da Liga, é o campeonato. Também para o Sporting, o apuramento para a Champions, eu acho que é a taça
Sim.
mais importante da época para o Sporting. Para o Porto, claro, é o campeonato ainda, está em aberto. Agora, um título é sempre um título, é sempre importante para os clubes vencerem. Acredito que de um lado e do outro vai haver o empenho máximo,
Claro.
o que é bom também para o Benfica, porque assim vão estar distraídos, porque no meio da semana há já um jogo muito importante, há mais uma jornada do campeonato, e aí sim é que me interessa que Porto e Sporting escorreguem.
Exatamente. Bruno, começamos por ti com o campeão, muito rapidamente, peço a todos, temos apenas 3 minutinhos. Começo por ti, Bruno, quem é o teu campeão de hoje e que nota é que dás?
O meu campeão de hoje é o Djokovic, pela terceira vez, eu acho, esta semana. Hoje eliminou o americano Tommy Paul. Teve ali um momento
Final
no.
do Open da Austrália?
Está na final do Open da Austrália, onde vai enfrentar Stefanos Tsitsipas. Prevê-se um jogo difícil, ainda que, olhando para o registo entre os dois tenistas, a vantagem de Djokovic seja esmagadora e nunca tenha perdido num confronto à melhor de cinco. Ele é o grande favorito para esse jogo, mas Tsitsipas é um jogador que pode pôr dificuldades. Mas hoje deu mais uma lição. Houve um momento no primeiro set em que tremeu um pouco, houve ali um desequilíbrio emocional, mas é um tenista superlativo, o grande favorito para ganhar.
E
Hoje
nota.
dou-lhe 19 para segunda-feira, talvez lhe dê o 20 se ele ganhar.
Bruno Roser, o teu campeão aí
Eu
nota.
é o Tsitsipas. Porque segunda-feira não podemos dar, então dou a
E 19
Tsitsipas.
também?
Não, esse não pode ser. E ainda tem de comer muito pãozinho para lá chegar. O Djokovic está uma máquina, ou seja, o único adversário que ele tem é a própria cabeça, chateou-se com o árbitro e com a toalha, etc. Foi quando perdeu 4 jogos seguidos, depois a partir daí foi a limpeza do costume. O Tsitsipas, não só pela maneira como ele chega à final, ou seja, muito certinho, sem dar nas vistas, etc., como, sobretudo, até pela resposta que ele dá na conferência de imprensa quando lhe dizem que o Djokovic não se lembrava sequer que eles tinham jogado a final de Roland Garros em 2021. E ele primeiro parou, ficou estranhado, será que isto é uma brincadeira? E depois percebeu que aquilo é sério, e depois olhou muito sério: não, eu também não me lembro que joguei. Então, mas não se lembra, não? Não, também não me lembro.
Agora que me estou a lembrar, não me lembro.
Agora que me estou a lembrar, não me lembro. E o que é que isto significa? Quando nós recuamos até essa final, o Tsitsipas ganhou os 2 primeiros sets e esteve mesmo, ou seja, parecia que ia haver ali uma viragem. Não conseguiu ganhar aí. Acho que pelo menos vai dar luta a Djokovic, e isso já é uma novidade neste Open da Austrália, porque ninguém lhe dá. Só uma nota que segunda-feira podemos explorar: zero ao Ministério Público, a propósito daquilo que vem hoje no Expresso, depois podemos falar
O
sobre isso.
caso Edgar Costa, houve aqui outros temas que não explorámos, mas que pode também ler no site do Observador, com novamente acusações de corrupção que envolvem também o Benfica e alguns empresários. Luís Pinto Coelho, nem sei se queres pegar por aí, não querendo aqui enviesar, mas qual é o teu campeão muito rapidamente e qual é a nota?
Eu vou dar aqui uma nota negativa hoje ao Passos Ferreira, não pela derrota de ontem, mas pela época, porque acho muito estranho tudo o que aconteceu no Passos Ferreira, até porque é um clube que eu conheço bem, que tem gente competente à frente, que tem todas as contas em dia, tem excelentes condições de trabalho, e não percebo o que é que se passou. Acho que a época foi muito mal preparada, houve ali qualquer problema que eu não consigo compreender, e acho que dificilmente vai escapar à despromoção, por isso dou uma nota 9 à época do Passos Ferreira. correr.
Pedro Henriques, terminamos contigo. Quem é o teu campeão e qual é a nota que dás?
Vou começar pela nota. Nota para já 18. O campeão, obviamente, Rádio Observador, pela cobertura que está a fazer aqui às meias finais. E agora à final, amanhã, que vamos estar lá de corpo inteiro e alma presente.
Já me roubaste o rodapé do programa.
E vamos estar com o passatempo dos relatos, ou seja, vamos envolver adeptos, e isso é muito importante, esta interação. Vamos estar lá na bancada de imprensa a fazer o relato e os comentários em direto, com uma diferença em relação às meias finais. É que os nossos relatadores nas meias finais estavam com frio e mal alimentados. Amanhã vão ter bruinhas de mel diretamente de Mafra, que é uma especialidade nossa, portanto amanhã pelo menos podem estar com frio, mas vão estar bem alimentados, que eu vou tratar disso.
Achava que ias levar também as mantas, mas olha, não esquecer também, e agora fechamos assim, às 4 da tarde, entre as 4 e as 5 e meia da tarde, vamos estar na merendeira da Sé, junto à Sé em Leiria, e portanto contamos também com todos os leirienses e portistas e sportinguistas e todos os clubes que queiram lá passar, todos os ouvintes da Rádio Observador vamos estar por lá. Eu, o Miguel Cordeiro, o Agustin Assi e também o Pedro Henriques. Despedimos-nos assim, um abraço e até para a semana. Segunda-feira regressa o Campeão É.